Como deputados e deputadas do Partido Socialista, congratulamos-nos com estas medidas centrais para um país coeso, sustentável e moderno, e estaremos aqui para apoiar o Governo na sua concretização. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada... A Sra. Deputada tem...
João Dias, é João Dias do PCP.
Deixar chegar a Sra. Deputada ao lugar para poder depois dizer, responder à pergunta que lhe vou formular, ou seja, a Sra. Deputada tem 4 pedidos de esclarecimento. Como é que deseja responder? 2 a 2? 2 a 2? Muito obrigada. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Checa. Faz favor. 2 minutos.
Sra. Presidente em exercício, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado, eu considero interessantíssima a sua declaração. Não estivéssemos perante uma declaração que inicialmente começa por nos dizer que é essencialmente simbólica. E é isso mesmo, é continuar a ser simbólico e um vazio de uma série de coisas que, no entanto, vem descrito em tudo o que é o programa de governo. Nós chegamos à conclusão, quando olhamos para a Lei 50 e percebemos a descentralização, aliás, hoje mesmo, temos Rui Moreira, Presidente da Câmara Municipal do Porto, e Carlos Moedas, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, a assumir que este processo de descentralização é uma vergonha, porque, pura e simplesmente, as câmaras municipais e os municípios receberam um pacote financeiro que não se coaduna com aquilo que são as necessidades. Mas os senhores continuam a falar num princípio de caminhar para aquilo que pretendem, a regionalização. E assumam de uma vez por todas que querem desrespeitar a vontade popular quando o referendo foi claro num não à regionalização. Mas ainda dizem os senhores, no programa de governo, que querem criar a possibilidade de criar referendos regionais. Eu não consigo perceber onde querem chegar. Essa possibilidade está descrita na Constituição que Vossas Excelências não querem alterar, artigo 240. E para além disso, teve uma revisão em 2020 que já previa todos esses referendos. Mas quando falamos de coesão territorial, consideramos também interessante que na proposta do PS continua a surgir a abertura e criação de novas NUTS, nomeadamente a NUTS de Setúbal. Ó Sr. Deputado, estamos numa altura em que, durante a campanha eleitoral e nos últimos dias de campanha eleitoral, o senhor atual Primeiro-Ministro disse que a candidatura estava submetida. Qual é a nova NUTS para Setúbal? Propaganda, propaganda, propaganda.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria de saudar este novo ímpeto de coesão territorial do PS. Vale a pena sublinhar que a Sra. Ministra Ana Brunhosa, que era então Ministra da Coesão e continua a sê-lo, há pouco mais de 4 meses, declarou que o governo de então era o governo mais centralista da democracia, e isso foi reconhecido também pelo próprio Sr. Primeiro-Ministro, palavras da Sra. Ministra de então. E, portanto, eu espero que este espírito corresponda a uma capacidade do PS, de facto, de influenciar esse novo intuito do governo. E vale a pena lembrar também que Portugal tem, de facto, um desbalanceamento grave daquilo que é a despesa local face à despesa total no PIB, porque a despesa local representa, de facto, muito pouco face àquilo que é o contexto europeu. E, portanto, neste contexto, eu gostaria de perguntar à Sra. Deputada Berta Nunes se esse novo ímpeto de coesão, qual será o papel dos 4 mil milhões que foram investidos, dos contribuintes que foram investidos na TAP, sabendo que, de acordo com dados da ANAC, o tráfego de passageiros assegurado pela TAP no aeroporto do Porto correspondeu a cerca de 15% e em Faro a 5%. Portanto, qual será o papel desses 4 mil milhões dos contribuintes investidos na TAP nesse processo de coesão territorial? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder a estes 2 pedidos de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Berta Nunes. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Em relação ao que é aqui afirmado pelo deputado Bruno Nunes, do processo de centralização, eu fui autarca 10 anos num pequeno concelho do interior, Alfândega da Fé, e fui uma das primeiras que aderi logo a este processo. É evidente que este processo é um processo que tem muitas potencialidades para, de facto, tornar o nosso país um país mais coeso e para servir melhor as populações, mas é verdade que é um processo em evolução e que precisa de uma negociação que está a decorrer entre os municípios e o Governo, de forma a que os municípios, ao assumirem de facto as suas competências, o possam fazer com o dinheiro suficiente para que essas competências sejam bem assumidas e os serviços sejam prestados com qualidade. Tudo isso nós sempre dissemos desde o início, e este processo é um processo que tem vindo a evoluir e certamente agora, com o contexto muito particular da inflação, aumento dos custos de energia, tem também tudo isso de ser considerado. Agora, uma coisa é certa, os municípios só têm poder ou devem fazê-lo para reivindicar, negociar e conseguir um bom pacote de descentralização no sentido de ter os meios necessários se trabalharem em conjunto. O Sr. Presidente da Câmara do Porto já não é a primeira vez que tenta correr em pista única. Eu lamento muito, tenho muita consideração e simpatia pelo Sr. Presidente da Câmara do Porto, eu próprio sou do Norte, mas eu também, como transmontana, não gostaria de ver substituído um centralismo de Lisboa por um centralismo do Porto. Por isso, é muito importante... Por isso é muito importante que pequenos municípios e grandes municípios, e principalmente que pessoas que gerem grandes municípios e que têm por isso uma responsabilidade maior de cooperar e colaborar com todo o território, o façam. E o façam de uma forma humilde e o façam em conjunto e não o façam correndo em pista própria. Agora sim, é preciso negociar, é preciso continuar este processo de negociação e criar as condições para que o processo de descentralização tenha os meios para ser um bom processo, e que é isso tudo que nós desejamos, porque este é um dos instrumentos mais importantes, do meu ponto de vista, para a coesão territorial. Porque também está provado que os municípios sempre, o poder local, de uma forma geral, sempre contribuiu de uma forma muito significativa para a coesão territorial. Todas as competências municipais são competências que foram implementadas em todo o território. Hoje temos um país com água, saneamento e uma série de questões que está em todo o país da mesma forma, e isso é graças ao poder local. Por isso, descentralizar para o poder local é um dos grandes instrumentos de promover a coesão territorial.
Muito obrigada. Senhora Deputada, peço que conclua.
E sobre a regionalização, só para concluir, está previsto um referendo em 2024. A regionalização não é a varinha mágica que vai resolver todos os problemas da coesão, mas a regionalização, se for bem feita, se evitar a sobreposição de competências, se organizar a forma como o território se faz ouvir, pode ser uma mais-valia para a coesão territorial.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Informo as Senhoras Deputadas e os Senhores Deputados de que estão presentes na tribuna do Corpo Diplomático o Senhor Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e o Senhor Presidente da República da Bulgária, Rumen Radev, e respectiva delegação, que se encontra de visita oficial a Portugal, para quem peço uma saudação da Câmara. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Senhora Deputada Fátima Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Senhora Deputada.
Cumprimento a Senhora Presidente, as Senhoras e os Senhores Deputados. felicito em primeiro lugar a Sra. Deputada Berta Nunes por trazer um tema tão importante e urgente para este plenário. Tenho para mim a convicção e a nossa bancada que, se nada for feito, em pouco tempo o interior acaba por fechar. Estamos num país em que quase 50% da população vive em duas áreas metropolitanas. Ainda no domingo passado estivemos na Pampilhosa da Serra e o que se passa na Pampilhosa passa-se em muitos outros concelhos do interior. Um concelho que está com pouca população e a que tem é idosa. Não existindo população, não existem serviços públicos, não existem empresas e, por conseguinte, algo tem que ser feito de facto. Ainda temos outro problema, é que se não existe população, existem incêndios, porque não temos guardiões da floresta. Mas o que nós temos visto nos últimos anos é que os fundos comunitários, que poderiam ser muitas vezes usados para proteger e defender mais o interior, infelizmente, grande parte deles são usados nas áreas metropolitanas e, sobretudo, no litoral. Mas, Sra. Deputada, a Sra. Deputada falou, por exemplo, da unidade de missão para o interior, para a valorização do interior. Foi, de facto, muito apregoada. Mas eu pergunto, instalaram na altura em Pedro Álvares Grande, um bom exemplo, ela ainda existe, ela está a trabalhar, é que, de facto, na prática, vimos muito pouco. Na sequência dos incêndios de 2017, foi criada a Floresta Legal para coordenar os projetos de florestação. Sediaram em Figueirão dos Vinhos, mas foi a sede. Portanto, quando sabemos, a gestão propriamente dita está aqui em Lisboa. Estão lá dois ou três funcionários, Sra. Deputada. Mas mais, falando, por exemplo, no caso da TAP, nos últimos três anos existiram prejuízos de quase 3 mil milhões de euros. Só no último ano tivemos prejuízos por dia de 4,3 milhões de euros. É uma companhia que serve Lisboa, mal o Porto, não serve as ilhas e, claro, muito menos o interior. A minha pergunta é,
concluir,
vamos ter um novo
deputada.
Orçamento, que múltiplos deste valor é que está previsto pelo Governo investir no interior, apoiar as empresas do interior, apoiar as pessoas que queiram viver no interior.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Berta Nunes. Permita-lhe que faça duas considerações e duas questões. A primeira consideração é que corrigir as desigualdades territoriais requer muito mais do que uma distribuição de escassos recursos por um punhado de medidas avulsas. De facto, como a senhora disse, muitas delas são apenas simbólicas e não se traduzem em alteração daquilo que, na verdade, corrige e combate estas desigualdades territoriais. Uma segunda consideração tem a ver com o diagnóstico que a senhora deputada aqui nos deixou. E o diagnóstico parte de um erro bastante grave. É que a senhora deputada considera que as causas das desigualdades territoriais resultam dos próprios territórios e resultam das gentes que lá vivem. Não, senhora deputada. A senhora confunde as consequências com as causas e, de facto, é com as políticas que têm sido implementadas e as opções que têm sido feitas pelos sucessivos governos que levam e que se traduzem numa acentuação e num agravado das desigualdades territoriais. Por isso, a questão que lhe faço e a primeira tem a ver com como é que a senhora deputada quer combater as desigualdades territoriais se não defende romper com as políticas que têm sido continuadas, nomeadamente na destruição da capacidade produtiva, falo da agricultura, das florestas, da pecuária, da indústria, que a senhora não teve uma palavra. Uma outra que não teve uma única palavra e é fundamental e decisiva para o combate às desigualdades territoriais, que são os baixos salários, que são a perda de direitos e que são as remunerações baixas dos nossos portugueses, que de facto se combatem com dificuldades económicas e sociais bastante grandes. Depois, com o abandono, uma política de abandono dos recursos que nós temos. Outras políticas, nomeadamente o que tem a ver, e a senhora defendeu, a municipalização, que não é mais do que passar encargos para os municípios de muitas áreas que deveriam estar sob a responsabilidade da administração central. E investimentos nos transportes, na mobilidade, nomeadamente na ferrovia, onde foram perdidos tantos e milhares de quilómetros de ferrovia, nomeadamente no que tem a ver com, não é a redução das portagens, das scoots, é a abolição mesmo dessas portagens, não é a redução como a senhora aqui defendeu. Por isso, a segunda pergunta que lhe deixo, senhora deputada, está ou não ao lado do PCP, nas soluções que o PCP apresenta, nomeadamente na defesa e na preservação dos serviços públicos, falo da saúde, falo da educação, falo de todos todos aqueles
que permitem, conclua, senhor deputado.
Nomeadamente na reversão de serviços públicos que foram perdidos